Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de abril de 2021. E, puxa vida, falha minha, ontem eu não comentei com vocês, mas ontem foi Dia da Terra. E é muito divertido, das contas que eu sigo no Twitter que mais me dão alegria e risadas no decorrer do período é uma conta chamada The Tweet of God. Na verdade, é uma conta onde é um humorista, ele se coloca como Deus e faz comentários absolutamente geniais, etc. Mas ontem foi interessante que falou, olha, só uma espécie completamente desconectada da natureza resolve separar um dia só do ano para declarar o seu amor ao planeta. Eu estou falando de memória, não foi exatamente assim, o cara escreve muito melhor do que eu, mas a gente só pensa no planeta uma vez por dia, é nisso que dá. Mas através do Twitter também eu tive uma alegria, aliás, morri de rir, aliás, valeu meu dia, aliás, eu fiquei em estado de graça, de glória por um bom tempo, que foi o vídeo que a Greta Thunberg publicou no Dia da Terra. A moça é uma força da natureza, literalmente, ela realmente é uma potência, é um close-up daquela carinha dela de nórdica, falando coisas com uma contundência, com uma dureza e com uma clareza que são realmente assim de tirar o chapéu. E ela coloca contra a parede justamente as pessoas que deveriam estar tomando decisões e não estão. E ela coloca assim, olha, quem vai escrever a história de vocês somos nós, né, os mais jovens, e pense nisso, porque nós não teremos piedade, alguma coisa dessas. Mas vale muito a pena assistir. Eu sou fã, e não sou só fã da moça, mas também... Eu fico maravilhado com que tenha surgido uma figura assim. Qual é a possibilidade, né, que grandes líderes mundiais tivessem sendo pautados por uma garota de 18 anos nascida nos confins da Suécia? Quando que alguém podia imaginar? E falando em probabilidades, uma das coisas mais bacanas que eu assisti ontem foi um evento ao vivo, online, foi um webinar de um autor que é um divulgador de ciência, que é o Sean Carroll. Ele escreveu um livro, como é que chama o livro? Eu acabei se separando ontem, deixa eu ver se eu acho aqui, o livro que eu... Vocês sabem que eu assino um serviço chamado Audible, né? Audible é um serviço que eu adoro, é uma das coisas que eu pago com o maior prazer. É um serviço que eu... Onde será que está essa história? Vamos ver se vai aparecer aqui ou não. Eu pago todo mês, mais ou menos como você paga o Netflix, né? Só que ao invés de... A questão é que você tem ali audiolivros e eu tenho direito a pegar... dois ou três audiolivros por mês. Isso para mim é um delírio, adoro isso. Eu estou tentando achar aqui o nome do livro do cara. Exatamente. Uma série de eventos de sorte, né? De eventos, uma série de coincidências. Esse webinar de ontem, que foi um pouco acho para promover o livro que ele lançou ano passado, o que ele tenta demonstrar é como a gente tem que ser grato, tem que realmente andar comemorando todo santo dia, uma sequência de acasos completamente randômicos, imprevisíveis e muitas vezes improváveis que trouxeram a gente até aqui. Então ele dá um exemplo bastante interessante, ele começa, ele é um bom contador de histórias, foi um webinar que valeu bastante a pena, mas ele, vamos falar por exemplo dos dinossauros, né? Que bom que os dinossauros não estão mais por aqui, né? Senão a gente não teria muita chance, aparentemente um ou outro dinossauro chega à presidência, mas isso é outro acaso. Mas por que os dinossauros não estão mais aqui? Bom, a gente já comentou isso no Radinho inúmeras vezes, há 66 milhões de anos, né, um meteoro acertou, bumba, ali o Golfo do México e pronto, isso foi uma catástrofe de proporções planetárias, um inverno que durou, sei lá, anos, e bom, todos os grandes animais, os dinossauros, mesmo a fauna de maiores proporções, foi para o saco. Mesmo a flora também, muitas plantas desapareceram, no mundo nunca mais foi o mesmo. Eu até comentei que esse meteoro propiciou o surgimento das florestas tropicais, que são muito mais complexas, promoveu também, ou favoreceu o domínio das plantas que têm flores e também de alguns mamíferos peludinhos, né, que estavam intocados, que na verdade são os nossos ancestrais. Então realmente esse meteoro foi um divisor de águas, e estou falando isso não só porque ele caiu no Golfo do México em águas rasas, mas a questão é que, bom, isso por si só já é um acaso brutal, né? Qual é a chance de que esse meteoro tivesse acertado um planetinha perdido, né? Ele tinha tanta coisa para fazer, né? Ele podia continuar circulando, era só ele dizer, bom, acertou, bum, a Terra. Mas o acaso não para aí. A questão interessante é que, veja bem, a Terra gira, certo? Certo, a Terra gira relativamente rápido, certo? Certo. Então, se esse meteoro tivesse chegado meia hora antes, né, como a Terra está girando, ele cairia no meio do Atlântico. O que ia acontecer? Não ia ser tão ruim assim, né? Ia cair na água, ia fazer lá um furdunço, provavelmente um tsunami bíblico, mas não ia ser tão dramático. Agora, se ele chegasse meia hora depois, se ele atrasasse um pouquinho, não sei, ficou preso no elevador, o carro não pegou, bom, meia hora depois ele teria caído no meio do Oceano Pacífico. O que que teria acontecido? Também tsunamis, algum escarcéu, mas a vida não teria ido para o saco. E por que que a vida foi para o saco? Porque ele caiu exatamente na hora em que ele estava em cima do Golfo do México, numa região onde o solo ali onde ele impactou, vamos lembrar que é um meteoro de 10 quilômetros, né, de largura, é bastante grande, é o tamanho de uma cidade quase, o solo ali tinha elementos químicos, enxofre, etc. e tal, que quando lançados à atmosfera promoveram uma hecatombe. Então, uma boa parte da destruição provocada pelo meteoro tem a ver com a composição do solo que ele atingiu, né? Aquilo foi tudo para a atmosfera, pronto, o resto é história. Então, veja que coincidência absolutamente brutal, né? Qual é a chance de que um meteoro vindo das profundezas do espaço sideral, dos confins do sistema solar, ele chegasse na hora exata para cair no pior lugar possível? Bom, essa já foi uma coincidência sensacional. Aí tem outra coincidência que ele conta, que é a seguinte: você nasceu do papai e mamãe, certo? Ok, então você tem 23 cromossomos do teu pai, 23 cromossomos da sua mãe. Qual é a chance de que você nascesse você e não fosse alguma coisa diferente? Bom, são 23 de um lado, 23 de outro, será que é uma chance em 23, uma chance em 46? Não, na verdade, entre todas as combinações possíveis desses 23 cromossomos, você tem mais de 70 bilhões de possibilidades. Então, convenhamos que você, mesmo tendo o mesmo papai e mamãe, várias coisas poderiam ter acontecido, e aconteceu você, pelo que eu sou infinitamente grato, né? Tanta gente chata podia ter nascido, mas nasceu você, que é um raríssimo, uma raríssima, né, que nos acompanha aqui. Você poderia, por exemplo, né, de repente um cromossomo a mais ou a menos para lá ou para cá, você poderia estar assistindo Big Brother, mas não está, então eu tenho que agradecer. Pois bem, e aí ele vai o tempo todo chamando a atenção para o acaso, mas aí ele coloca uma informação ali que para mim foi boom, né? Realmente abriu minha compreensão, abriu minha cabeça, que é a seguinte: por que que existe o processo evolutivo? Né? O processo evolutivo, ele é responsável por toda a beleza que a gente vê à nossa volta, inclusive por algumas antas. Né? O processo evolutivo significa que na hora que você está se reproduzindo, o acaso, de repente, pode promover ali uma mutação, e aí podem surgir coisas diferentes. Aí essas coisas diferentes diante do mundo, né, o mundo vai selecionar quais dessas coisas diferentes vão ter mais chance ou menos chance. E aí é muito interessante, ou seja, porque as mutações que geram a diferença, que geram a variedade, a variedade surge do acaso das mutações, elas são selecionadas pelo meio ambiente, que também é regido pelo acaso. É o absoluto acaso, é o acaso selecionando o acaso, é muito interessante. Mas aí vem uma questão que eu não tinha essa clareza, eu não sabia disso, mas acho que também é uma descoberta recente. Por que que você tem mutações, né? Por exemplo, as mutações do COVID, por que que o DNA, na hora que ele vai se reproduzir, de vez em quando ele faz alguma coisa de louco? Por quê? O sistema não funciona, alguém está usando o Windows pirata, como assim, o que está acontecendo? Aí vem uma questão que para mim foi realmente transformadora. O que acontece é que na hora que o DNA vai se replicar, eu não vou entrar nos detalhes, porque eu também não lembro dos detalhes, eu também não entendo os detalhes, mas acontece que tem uma bendita base ali, que é uma molécula, né, que ela vai ser copiada, etc. e tal, que na verdade ela pode ter duas formas, tá bom? Ele desenhou uma molécula lá, uma molécula cabeluda, cheia de anéis benzênicos, aquela coisa de longa, uma coisa super complicada, mas ela tem duas formas possíveis. E a diferença entre as duas formas possíveis é onde um átomo de hidrogênio, e vamos nos lembrar que um átomo de hidrogênio é um troço ridículo, é um raio de um prótonzinho, é um prótonzinho com um eletronzinho, é a coisa mais sem graça do mundo. Então, esse átomo de hidrogênio, ele pode estar ou ligado a um oxigênio ou ligado a um nitrogênio. Acabou. Depende de onde esse hidrogênio ele está ligado nessa molécula gigantesca. Isso dá uma base X ou uma base Y, certo? Certo. Então, o que acontece? Se for a base X, ela se conecta, não sei se você lembra naquela coisa de genética, que você tem eu nunca lembro, são aquelas letras C, G, T, A, etc e tal. Bom, então, se for a base X, ela encaixa em um, se for a base Y, ela encaixa em outro. Beleza, certo? Certo. Mas o que é mais interessante é que essa bendita base que tem duas variações, na verdade, é a mesma base, só que esse bendito hidrogênio, ele fica pulando, ele fica alternando entre, agora eu quero ficar com o oxigênio, não, agora eu enjoei, agora eu quero ficar com o nitrogênio, agora eu enjoei, eu quero ficar com o oxigênio. Então, na verdade, esse xarope desse hidrogênio, ele fica pulando de lá para cá o tempo todo. Então, o que é muito interessante é que, na verdade, ele passa 99,9% do tempo ligado ao oxigênio. 0,1% do tempo, ele resolve dar uma escapadinha e ficar com o nitrogênio, tá bom? Então, ele fica oscilando, então a chance de você pegar ele no pulo, pegar ele ali pulando a cerca e indo ali com o nitrogênio, é uma chance em mil, né? Que para alguns, em termos de adultério, convenhamos que é uma chance relativamente baixa. Pois bem, então esse hidrogênio, ele não sabe onde é que fica, ele fica mais para lá do que para cá, e o que acontece é o seguinte: se na hora que o DNA fosse replicar, fosse duplicar, ele fosse copiar, tirar uma xerox dele mesmo, uma vez em mil é capaz que na hora que ele vá se replicar, ele pega o hidrogênio pulando a cerca. No que ele pega o hidrogênio pulando a cerca, plup, ele conecta com outra base. Uau! Uau! Então, em qualquer momento que você está replicando ali o DNA, existe sempre uma chance em mil de que na hora que você vai conectar aquela molécula, ups, o hidrogênio está no lugar errado, né? Errado, depende do ponto de vista, né? E aí o que acontece? Ele simplesmente plup, vira a chavinha, ele faz outro gene. Vejam que eu não tinha ideia disso. Então, aquilo que parecia completamente, sei lá, arbitrário, né? A mutação, como é que isso acontece? Os caras estão descobrindo que isso vem de um fenômeno que é, na verdade, vamos lá, é um fenômeno quântico. É uma molécula que, na verdade, ela oscila entre dois estados. E você pode, na hora que você está multiplicando, replicando o teu DNA, por acaso você pode pegar uma chance em mil, você pegar o hidrogênio no lugar onde ele não deveria estar, e isso troca uma letrinha do código. E trocar uma letrinha não é pouca coisa, porque ele mostra ali uma sequência que, é lógico, a informação genética é um monte de informação, mas aí para simplificar eles colocam as letrinhas tal e você consegue ter uma coisa um pouco mais abreviada. Ele coloca ali uma sequência, eu não lembro quantas letras, não sei se eram 8 ou se eram 9 e tal, ele coloca a mesma sequência, K, Y, blá, 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 um monte de letrinhas, aí você fala, vocês estão percebendo alguma diferença? Aí quando você olha com atenção, você percebe que uma letrinha no meio mudou. Uma letrinha, em vez de ser M, é N, sei lá eu. Mas é uma só, numa palavra grande, certo? Certo. O que acontece é que a primeira sequência ali é um vírus que acontece que ataca macacos, ataca primatas, mas que não ataca os seres humanos. O que acontece com aquela, quando você troca aquela letrinha, aquele vírus passa a ser digamos assim, compatível com a espécie humana. E isso, essa troca de letrinha, provocou 33 milhões de mortes. 33 milhões de mortes porque uma letrinha mudou. Por esse acaso maluco, quântico, uma letrinha mudou. E que vírus é esse, né, que afinal provocou 33 milhões de mortes? O HIV, o vírus da AIDS. Uau! Então agora a gente entende por que, que a hora que a gente dá espaço, a gente dá corda para o vírus, né, para o coronavírus ficar aí fazendo hackathons, né, no sistema imunológico de pacientes, a gente dá toda a liberdade do mundo, todo o tempo do mundo para ele ficar inventando variações, é isso que acontece. O acaso acaba promovendo variações piores. Eu sei que pode parecer um pequeno detalhe, mas o fato da gente ter chegado a esse nível de entendimento do que fisicamente, né, não é assim, um acaso completamente inexplicável, não é intervenção divina. O que é muito interessante e o que é legal, o Sean Carroll é um cara apaixonado, super empolgado, ele fascinado com a vida, fascinado com a diversidade, com a beleza, com a riqueza da natureza e tal, mas ele falou durante meia hora e aí eles abriram para perguntas. E quando começaram a ver as perguntas, o Sean Carroll começou assim: olha, eu estou fazendo uma palestra, essa palestra, nos Estados Unidos, onde 50% da população acredita que acredita em criacionismo, acredita que o mundo foi criado por sei lá o quê, um velho barbudo, uma pomba, não sei, e tem design inteligente. Então, metade dos Estados Unidos, eles ainda preferem uma visão religiosa da criação e não uma visão científica. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado aqui. E batata, as perguntas que vieram dos ouvintes, eu não mandei, eu adoro mandar pergunta, dessa vez eu não mandei porque eu estava passando roupa, é meio difícil você gerenciar, né, o teclado e o ferro ao mesmo tempo, o teclado não queima, o ferro queima, mas as perguntas, muitas delas, você percebia ouvintes ali, espectadores, bastante incomodados com os desdobramentos disso, né? Então, puxa vida, se tudo nasce a partir do acaso, aonde fica a questão da consciência, aonde fica a questão da moral, aonde fica a questão do design inteligente, aonde fica a questão, uau, uma série de perguntas de gente, aí que realmente você percebe como nos Estados Unidos essa questão, essa visão religiosa, ela é forte, muito interessante. Eu vou conectar isso. Ontem foi um dia especialmente rico para mim, de novo, acaso, né? Absolutos acasos, porque de ontem para hoje saiu uma notícia extremamente interessante, também tem a ver com acaso, também tem a ver com mutações, também tem a ver com genética, mas tem a ver com a nossa natureza humana. A questão é, por que, entre tantas outras espécies, variedades, de primatas em geral, a nossa espécie preponderou? Poxa, cadê os Neandertal? Cadê os Denisovans? Né? Estão todos extintos. Por que que a gente preponderou? Os cientistas estão faz tempo tentando entender se o nosso código genético tem alguma coisa única que nos separa dos outros. E aí eles chegaram a uma conclusão, eu vou dar o link para o artigo, porque obviamente, como sempre, ele é mais técnico e mais profundo do que eu sou um leigão, eu sou o famoso leigão, do que o leigão aqui consegue compreender, certo? Certo, mas acho que eu consigo pegar o espírito geral da história. A história é a seguinte, os cientistas começaram a mapear o código genético de chimpanzés, mapearam o genoma inteiro. Aí mapearam o genoma inteiro do Neandertal. Legal, né? Bacana, bacana. E mapearam o nosso genoma também. E aí, o que que tem de diferente? O que que eles perceberam é que, na verdade, existe aí um grupo de mais ou menos 1.000 genes, entre, sei lá, bilhões de genes, tem lá uns 1.000 genes ali que são basicamente únicos da nossa espécie, certo? O resto, toda a grande maioria, né, porque afinal tem uma quantidade gigante de genes, é a mesma coisa, né? É como se o hardware, é como se, né, tudo fosse PC, né? Mas por que que você está rodando Windows 10 e o outro está rodando Windows XP, né? O que que está acontecendo? Bom, então eles identificaram mais ou menos 1.000 genes, né, que são mais ou menos característicos da nossa espécie, do Homo sapiens, Se bem que sapiens é o adjetivo mais imerecido possível e imaginado. Mas tudo bem. Aí o que eles identificaram? Mais ou menos um terço deles, 200 e poucos genes, eles talvez deem a pista porque eles têm a ver com algumas questões que podem ter feito diferença. Então eles identificaram ali três grupos, né? Você tem algumas diferenças entre nós e os nossos antepassados em três áreas. A primeira delas eles estão chamando de criatividade. A gente tem ali um grupo de genes, né? Um grupo de genes que promove uma criatividade maior, uma capacidade maior de planejamento, uma facilidade maior para a linguagem simbólica, né? Uma linguagem, uma capacidade maior artística. Então a gente, ok, um terço diz respeito a isso. Um terço diz respeito a nossa saúde, a nossa longevidade. Então a nossa espécie, ela dura mais, ela resiste melhor às doenças do que dos outros, o sistema imunológico é mais flexível do que dos nossos antepassados. Então, pois bem, a gente é mais criativo, né? Consegue planejar melhor, é um pouquinho mais esperto, tem um sistema imunológico melhor, bacana, mas o terceiro grupo de genes, isso eu achei extremamente interessante, ele tem a ver com o nosso comportamento pró-social, com a nossa capacidade de colaborar, com a nossa capacidade de viver em grupos, com a nossa capacidade de ser altruísta, de cuidar do outro. E isso teria promovido o nosso sucesso. Isso dá o que pensar. Isso dá o que pensar. Porque, na verdade, a base mesmo do DNA é praticamente idêntica. Isso só tem a ver com os RNAs, com a expressão dos genes, com a epigenética. Mas, assim, a base entre todo mundo é a mesma coisa. O que a gente tem de diferente, né, numa pequena porção dos genes, são genes que regulam, de novo, eu vou contar três coisas. Um, a gente, em princípio, é mais resistente às doenças, a gente se recupera melhor, a gente é mais flexível do ponto de vista imunológico. Um. Dois, sim, a gente tem uma capacidade de linguagem simbólica, de planejamento maior. Dois. Mas aí essa é a terceira, que realmente essa me emociona, me toca no fundo do coração, e eu vou incorporar nas minhas palestras, porque esse é um tema que eu venho defendendo faz tempo, né, que a gente comece a ver evolução, não com aquela ideia de macho alfa, o vencedor, implacável, né, como se a gente fosse tubarões, etc e tal. Não, a nossa espécie chegou onde chegou porque a gente colabora, porque a gente coopera, porque a gente tem um grau ainda maior de altruísmo, de generosidade, de empatia. Né? São essas coisas, não aquela visão Trump, Bolsonaro, do machão, né, que implacável, a luta pela vida. Não, evolução não é isso. Evolução não é isso, pelo amor de Deus, não. Então, de novo, o que nos tornou, na verdade, vencedores, com a responsabilidade maior, inclusive, porque a gente, pelo visto, está faltando algum gene aí para regulamentar o juízo ou a visão de longo prazo, entre outras coisas, a nossa capacidade de viver em sociedade. E o que é interessante, que é outro detalhe que também acho que vai incomodar provavelmente os criacionistas ou quem de alguma maneira fica buscando alguma coisa excepcional na espécie humana, né? Sei lá, alguma ideia como alma, ou seja o que for, é que não tem, ninguém descobriu alguma coisa que seja única, um gene só que virou uma chavinha ou não é. Na verdade é uma gradação. A gente só é um pouco a mais, 20 a 30% mais, não é que é 100%, mil vezes mais, não, a diferença é pequena, são gradações. Isso é uma coisa que eu tenho falado aqui há bastante tempo, porque é para mim uma descoberta recente, bastante fascinante e tem enriquecido, né, o meu modo de ver e de existir, é você reconhecer que não é que nós somos, sei lá, os reis, né, que ganhamos um planeta de presente para a gente poder sapatear em cima e emporcalhar tudo. Não, nós fazemos parte e não tem uma diferença tão clara assim. Você tem gradações, né, tanto que num determinado momento, na palestra do Sean Carroll, alguém pergunta, mas puxa, e como é que você explica então o surgimento da consciência humana? O cara fala, desculpa, cara, Essa ideia de achar que a nossa consciência ou a nossa razão seja assim, uma coisa absolutamente única, fala, pô, você está sendo, isso chama self-serving thought em inglês, né? Quando você tem um pensamento que beneficia você mesmo, né? Você está se puxando a brasa para a sua sardinha. A gente tem que ser modesto, ou tem que ser mais humilde e perceber que a inteligência de cada espécie, ela é uma adequação ao desafio que ela tem. Então, se a gente perceber a inteligência de um polvo, que eu já falei inúmeras vezes aqui, o polvo ele percebe luz pela pele toda. O polvo tem o cérebro distribuído pelos braços. O polvo tem milhares de línguas, o tentáculo tem as ventosas, né? Cada ventosa é como se fosse uma língua que percebe. Cara, o polvo é um absurdo, a gente não consegue nem imaginar o que é ser um polvo, como é que é a consciência de um polvo, é de uma sofisticação, aliás, o polvo enxerga melhor que a gente, né? Que é outra coisa maluca. Então, assim, a nossa inteligência, se você tentar fazer o que um pombo faz, e não estou falando do pombo da Santíssima Trindade, mas um pombo de verdade ou uma formiga? Não, essa questão de inteligência é que a gente é arrogante, a gente tem essa soberba de achar que por alguma razão qualquer a gente é único. Né? E ele falou que, desculpa, não, né? Se a gente de repente chegar em outros planetas e descobrir vida, como é que você vai ter, que critério que você vai usar para avaliar quem é mais inteligente? Né? Bela inteligência nossa que está pondo o planeta a perder. Né? Se isso é inteligência, então a gente precisa mudar um pouco o critério. De qualquer maneira, duas informações que eu achei muito interessante, essa história da gente conseguir ter essa clareza com relação ao mecanismo profundo, na verdade um mecanismo físico, aleatório, por trás das mutações. Dois, entender também o que nos torna, em princípio, uma espécie com mais chance de sucesso é a questão da colaboração. E aí isso faz com que a gente pense no estrago que é a gente se isolar, no estrago que é a gente viver num mundo imaginário, né, de ego, de parece Narciso olhando no espelho, né? Vivemos todos narcisistas, e não é nenhum espelho, quer dizer, é de vidro, mas não é um espelho, mas é uma tela, né, uma tela com filtros. E falando em telas, tem um vídeo bastante, que também valeu muito o dia para mim, um vídeo, acho que é da Verge, com uma apresentadora que é uma graça, ela é super boa, ela normalmente faz review de coisas, de gadgets, né? A menina é muito boa. Mas o que ela está mostrando é o seguinte: como é que você avalia a nossa civilização atual? Né? Você teve a era do bronze, você teve a era do ferro, da pedra lascada, né? Talvez uma das maneiras da gente analisar a nossa civilização hoje é a era do vidro. Por que a era do vidro? E aí o que eles mostram, ok, vidro tem algumas coisas óbvias, tem a janela, né? Tem a tela do seu computador, tem a tela do seu smartphone, tudo isso é vidro. Mas a internet não seria possível como ela é se não fossem as fibras óticas. E aí eles vão mostrar os bastidores das conexões de internet globais. Elas usam fibra ótica, e eu nunca tinha visto alguém fazer isso. Uma fibra ótica é um fio de cabelo, é ridículo, é absoluta. A fibra ótica em si, né, ela desencapada, sem toda aquela proteção, ela é praticamente um fio de cabelo. E se você tentar arrebentar, ai meu Deus do céu, o cara vai arrebentar uma fibra ótica. Né? Você puxa, você não consegue com as suas mãos nuas quebrar uma fibra ótica, ela é muito resistente. Fibra ótica é um tubinho de vidro dentro de outro tubinho de vidro. É por onde passa o grosso da informação da internet, passa por ali, porque quando você passa, você sabe, um cabo de rede, né, ou mesmo um cabo desse microfone, quando você tem cabos feitos de cobre, legal, obrigado, cobre transmite, consegue, permite a passagem de eletricidade, mas os elétrons, coitados, eles não se deslocam assim com uma velocidade espantosa, né? Elétrons estão passando ali pelo meio do metal. Então vai rápido, mas também não é assim um espetáculo, certo? Certo. A luz viaja muito mais rápido, né? Então, puxa, que pena que os elétrons não vão na velocidade da luz. E é por isso que a fibra ótica consegue resolver vários problemas. Em primeiro lugar, a luz anda mais rápido. Em segundo lugar, isso é uma coisa interessante, Quando você tenta passar mais corrente, mais elétrons pelo fio, o fio esquenta, certo? Porque um elétron interage com o outro, elétron interage com tudo, é uma confusão danada, é um engarrafamento, é um engavetamento, e as coisas esquentam, certo? Certo. Fótons, né, as partículas de luz, fóton não interage com o fóton, eles se ignoram. Então você pode socar quantos fótons você quiser, é lógico, tem um limite, tudo tem um limite, mas de qualquer maneira, se uma fibra ótica ela não vai esquentar porque você está passando mais luz dentro dela, né? Porque os fótons não interagem com ela. Então eles vão mostrando várias características físicas da luz, da fibra ótica, que fazem, né, o meio ideal para você passar informação. A questão é que desde que a gente descobriu como usar fibras óticas para transmitir informação, que já faz algumas décadas, a gente produziu bilhões, acho que 20, se eu não me engano, agora eu estou chutando, mas acho que foram 25 bilhões de quilômetros, 25 ou 5? Ah, sei lá, bilhões de quilômetros de fibra ótica. A gente já produziu ao longo das décadas fibra ótica o suficiente para ir e voltar para o Sol dezenas de vezes. Vamos nos lembrar, o Sol está a 150 milhões de quilômetros, tá bom? 150 milhões de quilômetros. A gente já produziu ida e volta várias vezes de fibra ótica. Então, se você olhar no mapa, você tem... É absolutamente delirante. Você tem fibras óticas passando por baixo dos... Né, passando pelo fundo dos oceanos, conectando os continentes e várias fibras óticas. São centenas de milhares de quilômetros de fibras óticas conectando os continentes. Vidro, se não fosse o vidro, se não fosse a luz, você não estaria me ouvindo agora, você não estaria vendo YouTube, Netflix, Pornhub, seja o que for, Clubhouse, ou o Papo Raríssimo que a gente vai fazer hoje às 7 horas da noite, se tudo der certo, vocês estão todos convidados pelo Telegram. Fibras óticas, ou seja, nós estamos na idade do vidro. E o que é muito curioso, que eles não mencionaram um aspecto que eu acho que é fundamental, do que vidro é feito. Areia, simples assim, o vidro é feito de sílica, certo? Feito de areia, né? Do que são feitos os chips de computador? Areia, silício, sílica. Então, vejam que interessante, nós estamos numa era de areia, né? Uma era de areia, tanto é que, eu já comentei por aqui, a areia já está começando a ficar um material escasso, né? A areia utilizada nos chips de computador, a areia mais pura que existe, ela vem de uma região nos Estados Unidos, eu não lembro se é no Michigan, em Minnesota, no meio do nada, tem ali a areia mais pura, areia. A gente pensa no digital e a gente esquece que tudo depende de areia. Parece alguma coisa do Omar Khayyam, aquele poeta persa, não é? Vamos lá, o que mais que a gente tem para comentar com vocês? Ontem foi um dia, de novo, né, por acaso, bastante rico. Uma notícia que eu li na Technology Review, bastante perturbadora, levando em conta que, ok, a gente perdeu 380 mil brasileiros, mas a gente teve quantos casos? Milhões de casos, 14 milhões de casos, né? Um número gigantesco. Pois bem, o que acontece é que 10% mais ou menos dos casos de Covid, eles acabam apresentando algum tipo de problema por muito tempo. Eles estão chamando de longa Covid, Covid longa, long Covid. E aí os médicos estão quebrando a cabeça, isso já foi pauta aqui no Radinho, já comentei com vocês, um mistério, né? Mas aqui começa a surgir uma pista. O que que acontece? Os médicos estão percebendo que algumas pessoas que têm sintomas esquisitos depois que a Covid passa, eles estão percebendo a presença de alguns anticorpos que normalmente são anticorpos que você encontraria em quem tem algum tipo de doença autoimune. Como lúpus, por exemplo. Doença autoimune é quando o seu corpo, por alguma razão completamente misteriosa, ele começa a atacar a si mesmo. O seu sistema imunológico resolve declarar guerra contra você mesmo. Certo? Certo. Não, ou errado. Quer dizer, é horrível, né? Essas doenças autoimunes, eu conheço gente que padece de doenças autoimunes, é muito difícil de você conviver, de lidar com isso. Pois bem, então, peraí, por que que um cara que teve Covid vai ter, sei lá, um quadro que parece um quadro de quem tem lúpus? Qual é a relação? E aqui tem um artigo bastante longo na Technology Review, onde eles começam a entender o que que acontece com o seu sistema imunológico quando você tem Covid. Aparentemente, o que acontece é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, muitas desses anticorpos que estão provocando esse estrago, eles já estavam presentes no corpo da pessoa, mas estavam quietinhos, né? Mas alguns desses anticorpos são novos. Então, de alguma maneira, o COVID não só ele ativa esses anticorpos que são autoimunes, como ele aparentemente propicia, né, o surgimento de novos. Por que cargas d'água que isso acontece? O que eles estão percebendo é que você tem um sistema imunológico adaptativo, né? Lembra que eu comentei no começo do episódio que a gente tem, né, a gente é mais resistente a doenças? É porque a gente tem um sistema imunológico que ele se adapta a novas ameaças, né? E o que acontece? Você tem uma célula chamada células B, que elas estão sempre produzindo anticorpos aleatórios, ao acaso, né? Ele não sabe o que vai atacar, ele produz lá um anticorpo que talvez sirva para alguma coisa que ele nunca viu. Quando o organismo está sob ataque, essas células são ativadas, as células B, elas se concentram todas no seu sistema linfático, e elas começam a gerar anticorpos que nem umas loucas, bilhões de anticorpos e tal, justamente para combater essa ameaça. Só que aí, uma vez que ela produziu essa imensidão de anticorpos, tem aí um processo seletivo, uma dança das cadeiras. Eles usam a imagem, inclusive, de dança das cadeiras. O corpo vai testar quais desses anticorpos são realmente eficientes, efetivos, contra a ameaça. Se você criou, se de repente surgiu um anticorpo ali que não serve para essa ameaça, ele tem que ser destruído, porque senão ele pode, sei lá, se ele ficar solto, ele pode atacar alguma outra coisa que não deveria ter atacado. Pois bem, em circunstâncias ideais, né, esses anticorpos que são produzidos de maneira emergencial e que não são adequados, eles são destruídos. O que acontece é que se o corpo estiver em pânico, né, na hora do vamos ver se a ameaça for muito grave, simplesmente esse processo seletivo pode falhar e você pode produzir, né, na ânsia, no afã, né, de produzir ali, no growth hacking ali, de tentar produzir uma quantidade brutal de anticorpos, você pode liberar no seu próprio organismo anticorpos que podem atacar o seu sistema nervoso, que podem atacar os seus músculos, que podem atacar, seja lá o que for, o coração. Então, talvez seja esse o mecanismo. O que faz a respeito disso? Bom, aí tem uma série de histórias, tem interferon no meio, como é que... Bom, é um artigo longo, de novo, não é um artigo que eu entenda 100%, eu não tenho essa formação, até compartilhei com amigos que têm uma formação melhor que a minha, mas eu achei extremamente interessante e preocupante, porque, vamos nos lembrar, a vacina, seja ela qual for, ela não impede que você pegue o COVID. Ela impede, perdão, que você seja hospitalizado e que você morra. Mas a pergunta é, se você pegar COVID com a vacina, né, você vai correr o risco dessas doenças autoimunes? É boa pergunta, não está claro ainda. Tá, duas coisinhas, algumas coisinhas a mais. Excelente notícia, já que a gente está falando em vacinas, tudo indica que a gente está conseguindo criar uma vacina contra malária. A gente esquece, mas malária mata 400 mil pessoas por ano. O pernilongo é a criatura mais letal da história da humanidade. A gente nunca encontrou uma criatura tão letal quanto o infeliz, o maldito pernilongo. E essa é uma vacina que aparentemente tem uma eficiência de 77%, o que é bastante expressivo. Vamos nos lembrar que o pernilongo, ele precisa picar alguém com malária para ele se infectar com a malária e ele infectar outra pessoa, né? Então, quem sabe com essa eficiência a gente consiga aí romper esse ciclo, que é um ciclo bastante desgastante, sobretudo para países mais pobres. Tá bom? Eu achei essa uma notícia bastante boa. Quem acompanha o trabalho da fundação da Melinda Gates e do Bill Gates sabe que eles investem uma fortuna, estão sempre indo para a África tentando achar aí alguma cura contra a malária. Pois bem, aparentemente a gente está num bom caminho. O que mais? Tem uma notícia interessante aqui, vamos falar um pouco do Elon Musk. Acontece que a Indonésia resolveu puxar o saco do Elon Musk. Falou: olha, Elon Musk, se você quiser ter uma base de lançamento, a gente tem uma ilha aqui que é super legal porque ela fica mais ou menos na altura do Equador, No Equador, vamos nos lembrar, né? Mais fácil você soltar um foguete do Equador, porque afinal você tem, né, a velocidade, a Terra está girando, vamos nos lembrar, a Terra é uma esfera, né? Se você está mais perto do Equador, você está girando uma velocidade mais alta, então, né, para você escapar da gravidade terrestre está mais fácil. Então, ó, tem uma ilha aqui, ó, você quer? Mas acontece que essa ilha, digamos que ela não está assim deserta, você tem nativos na ilha, e os nativos estão odiando essa história. Que história é essa? O cara vai construir uma base gigantesca aqui, a gente tem o nosso meio, modo de vida, a gente respeita o meio ambiente, o que, que esse cara vai botar uma base de foguete na cabeça da gente que pode explodir? Então é uma polêmica curiosa, né? Historicamente a gente já sacaneou tanto esses povos. Aliás, já que eu vou falar desses povos, vamos nos lembrar de testes nucleares que foram feitos naquelas ilhas no meio do nada, que eles tinham lá, pega aquela população super pobrinha, super primitiva, arranca os caras de lá, joga uma bomba atômica em cima e vê o que acontece. A gente fez isso à torto e à direito. E aliás, essa informação vale a pena costurar com uma notícia completamente perturbadora, que é o seguinte: um professor nos Estados Unidos resolveu dar uma tarefa para os seus alunos para eles medirem o nível de radiação nos alimentos. Por que não? Né? Aí o que acontece? Chegou lá um aluno que tinha pegado um pote de mel e, pelos resultados do aluno, do trabalho do aluno, o mel tinha assim 100 vezes mais radiação do que devia. Tipo um mel radioativo. Como assim? Onde você achou esse mel? Você foi até Chernobyl? Você foi até Fukushima? Three Mile Island? Né? Onde você foi? Em suma, ele não foi a lugar nenhum especial. Acontece que, vamos lá, isso de novo, como a gente está aqui por acaso, porque a gente não morreu todo mundo por um absoluto acaso. E por que eu estou dizendo isso? Porque na Guerra Fria, sabe quantos testes nucleares foram feitos na atmosfera? Tanto pelos Estados Unidos, quanto pela União Soviética, quanto por outros países, França, sei lá o que for. Ah, que tal 500? Que tal 500 testes nucleares, sendo que um deles, o maior de todos, que foi feito pela União Soviética, da bomba chamada Tsar. A bomba chamada Tsar era uma bomba de... A gente nunca fez uma bomba tão poderosa, a gente nunca explodiu uma bomba tão poderosa. Pois bem, centenas de testes nucleares na atmosfera, e adivinha o que cada um desses testes acaba causando? Chuva radioativa. Porque essas explosões nucleares, elas criam elementos, elas acabam espalhando elementos radioativos para todo lado. Vai para a atmosfera espalha, isso vai cair no mundo inteiro. Então você consegue, em qualquer lugar do mundo que você for, você consegue identificar que numa certa altura do solo, ou então se você pegar os anéis de uma árvore, uma árvore vai crescendo, anéis e tal, você vai achar ali um anel que corresponde, uma profundidade que corresponde ao auge desses testes nucleares, e esse anel é radioativo. Pensem nisso, o planeta inteiro foi contaminado por causa de países completamente, de vários bolsonaros, né, soltos no mundo, militares que têm merda na cabeça, não consigo pensar outra palavra, né? Eles, imagina quanta gente teve câncer, imagina quanta gente morreu, imagina quanto... ninguém toca muito nesse assunto, porque já foi, né? Agora é tarde, mas, bom, em suma, esses caras contaminaram o planeta inteiro. A União Soviética soltou a maior bomba ever, que foi a bomba Tsar. Ok, pior que a União Soviética, para completar, ela é menos transparente ainda, então você sabe menos ainda do que os caras fizeram. Mas vamos voltar para o mel, porque esses elementos radioativos, eles não duram para sempre. Com o tempo eles vão se degradando, por isso que eles são radioativos, porque na verdade eles estão se transformando e liberando energia. Então, alguns elementos duram mais que os outros. Nesse caso, o que o mel tinha era uma concentração de césio, o que faz lembrar um episódio aqui no Brasil, em Goiânia. Quem é um pouco mais velho deve lembrar disso. Césio, que gracinha, césio. Né? Acontece que, felizmente, o mel, mesmo estando com uma taxa 100 vezes mais alta do que qualquer outra coisa, continuava dentro dos limites, então não é uma coisa perigosa. Mas por que que o mel tinha... Será que é a abelha? Será que é a colmeia? Não, a questão é a seguinte: quando o césio caiu, né, foi caindo o césio no mundo inteiro e caiu em regiões no solo onde havia pouco potássio, as plantas, na falta de potássio, a hora que elas olham o césio, falam, está valendo, eu vou usar o césio e seja o que Deus quiser. Então, o que acontece? Muitas plantas acabaram metabolizando o césio. E acontece que elas, imagina, elas vão pegando o césio do solo, pegando o césio do solo, pegando o césio do solo. Isso vai fazendo o quê? Vai concentrando a quantidade de césio na planta. Então a planta passa a ser um multiplicador desse césio. E quando as abelhas vão lá pegar o néctar, o que elas estão pegando é um concentrado de césio das explosões nucleares da Guerra Fria. Quanto tempo faz a Guerra Fria? 50 anos. Então, a próxima vez que você pegar a mel, não se preocupe, você não vai morrer por causa disso. Os caras estão até desconfiados que talvez isso possa explicar por que as abelhas não estão muito bem, né? Mas é isso. Explosões nucleares, Guerra Fria. Por que o mundo não acabou ainda? Sorte. Como eu estou falando desde o começo, acaso. Porque poderia ter acabado. Os russos tinham colocado, lembra? Crise dos mísseis de Cuba. O mundo quase foi para o saco várias vezes. E agora, se você está acompanhando as notícias, tudo pode voltar porque o Putin está ameaçando o Ocidente, que caso eles se intrometam demais na questão da Ucrânia, ele pode reagir de uma maneira rápida e dura. Uau, hein? Uau, parece alguma descrição de sei lá o que, Viagra. Mas vamos lá. Falando em insetos, uma questão que eu achei bacana, e aí fica até uma pergunta para vocês. Vocês comeriam grilo? Vocês comeriam minhocas? Vocês comeriam... Pois bem, muita gente deve estar torcendo o nariz. Eu sou um grande especialista em estragar o café da manhã dos raríssimos e raríssimas, ou estragar o apetite para o almoço, mas acontece que uma boa parte do mundo inclui na sua dieta pelo menos 2.000 insetos diferentes. Então, eu não sabia, né? Aliás, lá vou eu ter pesadelo de novo, mas no Japão você pode comer larvas vivas de vespa. Uma larvinha viva de vespa, por que não, não é? E você pode comer, sei lá, formiga, sei lá, aqui nos índios aqui comem, né, formiga frita, assada, seja lá o que for. Pois bem, insetos, né? O Ocidente ainda não tem um certo pudor com essa fonte de proteínas e vitaminas e sais minerais, mas é uma opção extremamente interessante, por quê? Vamos imaginar que você substituísse e fala, olha, é o seguinte, eu vou substituir uma parte da dieta da humanidade, ao invés de ser carne de vaca, vai ser um bife feito de grilo, que seja. Cara, ia ser uma maravilha pelo seguinte, primeiro, esses insetos comem qualquer coisa. Segundo, eles crescem, eles acumulam, eles transformam proteína com muito mais eficiência que uma vaca, tipo 6 vezes mais. Então, na verdade, para você alimentar grilo, você precisa de muito menos comida do que para você alimentar vaca. Para você gerar 1 quilo de carne de grilo, você vai precisar de uma fração do que você precisaria para alimentar vacas. Você precisaria uma fração de terras, né? Então, você liberaria terra também. Grilos e insetos em geral, eles não liberam metano, então só tem vantagem. Tem uma série de vantagens com relação à proteína de insetos, que é tipo 5, 10, 15, 20 vezes melhor do ponto de vista ambiental, energético, do que comer carne de vaca. Eu já não como carne de vaca eu estou com 56, 42 anos, né? Já faz bastante tempo, eu já tenho uma contribuição pessoal aí com a questão do meu footprint. Mas eu juro que eu não teria, se tivesse, isso daqui é um bife feito de minhoca, eu acho que eu comeria na boa, né? Aliás, tem uma questão interessante, veja só, lagosta, certo? Lagosta, chiquérrimo, restaurantes bacanas, né? Uma lagosta a termidor, né? O que acontece é que lagosta já foi comida de preso. Em algumas regiões dos Estados Unidos, onde a lagosta é abundante, ninguém queria comer lagosta, tinha um nojo, e lagosta era dado para os presidiários. Os presidiários comiam lagosta todo dia. Aí de uma hora para outra a lagosta passou a ser bacana, mas é a mesma lagosta que parece uma barata gigantesca, não sei se você já viu uma lagosta viva, dá vontade de você nunca mais entrar na água, porque é um bicho estranho, grande, Pois bem, então por que não comer, sei lá, um bolo de grilo, né? Um bife de minhoca? Eu não acharia ruim, não. Eu acho, né? Se não tiver perninha, o problema é a perninha. O diabo da perninha realmente desanima. Mas se fosse uma coisa que você não consegue perceber muito bem, porque hambúrguer já é carne moída, né? Por que não? E não, eu vou ser muito sincero, eu tenho menos resistência a uma coisa dessas do que, de repente, esses hambúrgueres vegetarianos, que eu nem sei como é que são feitos, porque os caras fazem tanta peripécia para que aquilo pareça carne, que é capaz que não faça bem, né? Porque é tanta coisa que o cara tem que misturar, ele tem que fazer tanto truque para enganar você, que quem diz que aquilo vai ser bom? Eu acho que talvez tenha o mesmo gosto, mas não seja necessariamente tão saudável assim. Então, eu prefiro, estou falando eu, né? Mas sei lá, eu tenho um paladar meio esquisito. Então, acho que já falei de um monte de coisas interessantes. Vamos lá, dois temas curiosos, vai só para a gente encerrar, porque essa sexta-feira realmente tem coisas curiosas aqui. Eu me interesso bastante por fotografia, eu sou um amador, eu também sou um leigão em fotografia, eu só fotografo muito, não quer dizer que eu fotografe bem. É seleção natural, eu produzo tantas fotos que uma hora sai alguma coisa razoável. Mas o que acontece, o Google começou a me mostrar artigos sobre color science. Qual é a câmera que tem a melhor ciência das cores? Aí eu descobri que existe mais uma razão para as pessoas se odiarem no mundo, que já tem Mac versus PC, open source versus Microsoft, vai falando aí o que você quiser. Adobe versus não sei quem, já tem Nikon versus Canon. E nessas guerras, nessas tribos, nesse feudalismo estúpido, né, de marcas, agora tem mais uma razão para as pessoas se odiarem, é quais são as câmeras que têm a melhor color science. Então, se você fizer uma busca, você vai entrar num buraco negro, né, de polêmicas, mas eu acabei achando um vídeo interessante aqui, em que um cara, um fotógrafo que tem um canal de fotografia no YouTube, ele resolveu pôr isso a teste. Porque como é que você testa qual é a câmera que tem a melhor color science? Isso faz parte, inclusive, da campanha da Fuji. As câmeras da Fuji, elas dizem, olha, a gente é melhor porque a gente tem uma melhor ciência das cores, as cores parecem mais naturais. E vocês já devem ter percebido que conforme a câmera, as cores são mais carregadas, mais vermelhas, mais neutras, né? Eu já percebi isso. Eu estou agora com uma Nikon, estou feliz. Mas o que acontece é que como é que você mede isso? E aí ele resolveu fazer uma enquete entre, sei lá, 1.500 pessoas. Ele foi pegando assim, olha, qual é a câmera que você tem? Sony, Canon, Nikon, Fuji? Tá, agora qual que você acha que tem a melhor ciência das cores? Bom, primeira coisa que ele percebeu é que todo mundo adora a própria câmera. Então já tem a questão de fidelidade de marca. Então essa guerra já é marcada por uma coisa a priori, que é a sua preferência pelas marcas. É que nem quem é Apple maníaco, não tem o que fazer com quem é Apple maníaco, o cara sempre vai achar que o som é melhor, que as cores são melhores, mas não tem acordo possível. Essa foi a primeira descoberta, não surpreendente. Mas aí ele começou a fazer teste em que ele pegava fotos tiradas com câmeras diferentes e pedia para as pessoas escolherem qual tinha a melhor cor. E aí ele descobriu duas coisas, estou resumindo um vídeo divertido e bastante longo, em que, primeiro, as pessoas não são consistentes, né? Se ele embaralha as fotos, é capaz de ele não lembrar da primeira foto que ele tirou. Essa é a primeira questão. Então, cada hora a pessoa escolhe um negócio diferente. Segundo, se ele colocar os rótulos, ele troca os rótulos. Uma foto que foi feita por uma Sony, ele coloca um Fuji. Uma foto que foi criada por uma Canon, ele coloca uma Nikon. Na hora que você coloca as marcas em cima das imagens, o amor pelas marcas começa a sobrepujar a percepção que o cara tem das cores. Já embaralha completamente os resultados de novo. E aí, se você tirar essa questão, tirar essa pista, deixar só as fotos mesmo e se ver quais são as fotos que as pessoas acharam mais naturais, curiosamente, o resultado é exatamente o oposto do que as pessoas tinham afirmado. Então, as câmeras mais odiadas são justamente aquelas que, né, na hora que você vê de uma maneira mais neutra, fazem as imagens que as pessoas gostam mais. Eu fiquei feliz porque eu estava prestes a achar que, puxa, sou um leigo, eu vou ter que gastar um dinheirão agora com uma câmera que tem mais color science, até eu descobrir que isso é bullshit. É bullshit num patamar elevadíssimo. E agora, para encerrar, um raríssimo, muito querido, me fez uma pergunta curiosa sobre, já que eu estava falando de literatura, ele perguntou sobre Kafka. Eu gosto bastante de Kafka, li bastante Kafka. Ler Kafka no original é um desafio razoável, não porque seja o vocabulário seja muito difícil, mas porque é um alemão um pouco estranho, é um alemão um pouco diferente, é um pouco mais duro. E aí isso me fez lembrar, eu lembro de ter lido há muito tempo atrás, se eu não me engano, era um texto do Deleuze sobre o Kafka, que ele falava que, na verdade... E aí, vamos lá, não sei se vocês já leram Kafka. Aliás, eu tenho, como eu já disse ontem, que inveja de quem nunca leu Kafka, porque você ainda tem vários prazeres a descobrir, não é? Pois bem, o que acontece? Kafka, se você for para a Praga, que eu, aliás, recomendo, né? Praga, uma boa parte das coisas para fazer em Praga tem a ver com Kafka. Praga fica hoje na República Tcheca. Você pode visitar o Museu do Kafka, tem o souvenir do Kafka, tem uma estátua do Kafka, tem a casinha do Kafka na Rua dos Alquimistas. Bom, ok, né? Praga vive em torno dessa história de Kafka. Mas o Kafka, ele escreveu não em tcheco, ele escreveu em alemão, porque ele fazia parte de uma minoria de judeus alemães em Praga. Então ele era judeu, que já é uma questão minoritária. Ele falava alemão, então ele não era exatamente assim um cidadão muito bem assim integrado. Então, o Deleuze chama atenção para isso, que quando a gente vai ler, a gente tem que levar em conta que isso foi escrito numa língua que era uma língua reduzida. Era a língua de uma minoria longe de casa. Extremamente interessante. Isso talvez explique um pouco da dificuldade. Eu não sei se quem já leu isso no original concorda comigo ou não, mas é a lembrança que eu tenho. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar aqui, eu não sabia, eu dei uma pesquisada, mas eu tinha aqui nas minhas notas, há muito tempo atrás, um artigo sobre gripe espanhola. E vejam que interessante, tinha ali, entre as gripe espanhola, 100 anos atrás, matou 50 até 100 milhões de pessoas, a gente não sabe ao certo. Muitas pessoas morreram, né? Eu já falei aqui, por exemplo, de um artista como Egon Schiele, que é um artista fabuloso de Viena. A mulher dele, grávida, morreu de gripe espanhola, ele morreu logo na sequência, muito cedo. Eu já comentei aqui como o próprio... a Segunda Guerra Mundial talvez tenha acontecido por conta de um acaso. O que acontece quando acaba a Primeira Guerra Mundial e aí os países vão se juntar ali para ver, bom, e agora? A Alemanha perdeu, o que a gente faz com a Alemanha? A França, absolutamente vingativa, queria tirar o sangue da Alemanha. Os Estados Unidos, era o presidente Wilson, ele tinha uma postura mais branda, não, muita calma nessa hora, mas quando o Wilson vai tentar impor penalidades menores para a Alemanha, nessa conferência ele pega a gripe espanhola. E aí ele acaba ficando meio mal, e aí acaba preponderando essa coisa mais rancorosa, mais vingativa contra a Alemanha. O resto é história. A Alemanha não engole essa cobrança toda, e aí vem o nazismo, e aí vem a Segunda Guerra, etc, etc. Mas vamos voltar aqui. Muitas pessoas pegaram a gripe espanhola e sobreviveram, e uma delas foi o Kafka. Eu não lembrava disso. Kafka, ele já tinha uma condição que era bastante comum na época, que era tuberculose. Além de ter tuberculose, o Kafka pegou a gripe espanhola. Ele pegou, entrou, ficou de cama, muita febre, passou semanas mal, mas ele não morreu. Mas o que acontece é que isso provavelmente precipitou a morte dele de tuberculose. Ele acabou morrendo de tuberculose pouco tempo depois. Mas tem uma questão interessante aqui, que quando Kafka fica de cama, a cidade de Praga, não existia a República Tcheca. O que existia era o Império Austro-Húngaro. E muita gente já disse que é toda essa visão do Kafka, que é meio, parece um pesadelo, aquela burocracia insana, isso não é uma visão de futuro, não é um futuro trabalhando para alguma empresa escrota, não. Na verdade, o que ele estava retratando não era um futuro sombrio, mas a decadência da burocracia completamente insana do Império Austro-Húngaro, que já estava decadente, né? O Império até que o Império Brando, o Império Austro-Húngaro não foi tão grave assim, né? Mas quando ele fica doente, ele ainda é um cidadão do Império Austro-Húngaro. Enquanto ele está doente, surge um movimento de emancipação tcheca, ou seja, quando ele realmente sai da cama e levanta, ele levanta num outro país, né? Não é que a cama dele saiu voando, era um tapete mágico, não. Ele levanta num outro país, ele levanta na Tchecoslováquia, no que seria depois a Tchecoslováquia e depois a República Tcheca. Tanto é que ele é obrigado a tirar um novo passaporte, onde o nome dele, ao invés de ser Franz Kafka, passa a ser František, escrito em tcheco, Kafka. Eu não tinha ideia, isso me faz lembrar, eu lembro de um amigo mais velho que viajava muito tal, e uma vez ele contou para mim que ele era muito novinho, estava na faculdade, estava viajando pela América Latina, ele estava num país, não sei se era Bolívia, e aí eles estavam sem dinheiro, eles não tinham onde ficar no hotel e resolveram dormir no banco da praça. E aí quando aí estão, o céu está nascendo, eles ouvem uma barulheira, gente correndo, e no fim estava tendo um golpe militar, né? Eles saíram correndo para não ser metralhados, e aí ele comentou: dormi no banco da praça e acordei com a revolução, que eu achei uma frase bastante curiosa. Pois bem, Kafka ficou doente no Império Austro-Húngaro e ele despertou na República Tcheca com outro nome, né? Que é um fenômeno bastante curioso. Então tá aí, espero que isso tenha trazido alguma luz sobre um personagem fascinante, que é o Kafka, né? Eu gosto especificamente daqueles microcontos, daquelas coisas muito curtinhas, é uma imaginação absolutamente incrível, eu gosto muito, o processo, sim, eu gosto bastante, né? Como um cão. Aliás, como um cão, vamos lá, para quem lembra do processo do Kafka, que é uma das obras mais famosas, é aquele cara que vai preso e não sabe por quê. Né? E aí no final, quando ele finalmente, spoiler, alert, quando ele morre, ele fala como um cão. Por que como um cão? E aí sou eu falando, é o seguinte, o cão, ele vive na sociedade, vive conosco, e ele é cercado de regras que ele não entende. Ele não pode fazer tal coisa, não pode subir no sofá, não pode fazer cocô na cama. Então talvez essa coisa da condição humana, que na verdade está sujeita a regras que ele não conhece. Isso porque ele não descobriu ainda os algoritmos, a inteligência artificial, não é? Então logo logo também seremos pautados, seremos punidos por regras que a gente jamais vai entender. Esse foi um episódio um pouco mais longo, acho que eu me empolguei. Caríssimos, raríssimos, agradeço imensamente. Se alguém percebeu, eu estou usando o microfone um pouquinho diferente, fazia tempo que eu não usava, eu queria comparar o som, eu estou sempre fazendo isso. Hoje temos o papo raríssimo às 7 horas da noite, todos serão bem-vindos, a conversa vai ser completamente, como é o tema de hoje do episódio, ao acaso. Um grande abraço e até mais tarde.